o dízimo. Acreditamos no dízimo como forma de honrar a Deus com a nossa substância e como um meio de servi-lo na pregação do Evangelho, no cuidar da igreja, na participação dos festivais e na ajuda aos necessitados. Citado em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, em Gênesis capítulo 14, versículos 17 a 20, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 14, em Números capítulo 18, versículo 21, em Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 e 29. O dízimo significa dar ou tomar o décimo. Nas Escrituras, refere-se a dar um décimo de todo o fruto, citado em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, derivado do que se produz ou da nossa propriedade ou renda para apoio de uma finalidade religiosa. A motivação para o dízimo é o reconhecimento de adoração a Deus como Criador e possuidor de todo o universo e tudo nele, incluindo nós mesmos. Embora o dízimo se tornou uma lei codificada ou escrita sob a aliança que Deus fez com o Israel da Antiguidade no Monte Sinai, ele já era historicamente praticado entre os que eram fiéis a Deus antes dessa aliança. Abraão, depois de derrotar uma coalizão de reis que tinham sequestrado o sobrinho, dizimou do despojo da guerra a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, citado em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 22. Abraão, obviamente, entendeu dar um décimo como a forma adequada de honrar a Deus com suas posses físicas. Vale a pena notar também que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, um representante do Deus Criador. Na verdade, esse mesmo Melquisedeque era o Verbo Divino que mais tarde nasceu na carne, como Jesus Cristo, tal como é demonstrado em Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Abraão reconheceu a premissa essencial de dar o dízimo a Deus. Ele é o atual possuidor dos céus e da terra, que fez a vitória e todas as bênçãos possíveis a Abraão. Deus lembra-nos, através da Bíblia, e o povo de Deus respeitosamente reconhece que tudo pertence a Deus. Citado em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, em Jó, capítulo 41, versículo 11, em Salmos, capítulo 24, versículo 1, no capítulo 50, versículo 12, e em Ageu, capítulo 2, versículo 8. Disse Moisés a Israel: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires poder. Citado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. O dízimo é, então, primeiro e acima de tudo, um ato de adoração, reconhecendo Deus como a nossa fonte de existência, bênção e providência. Jacó também seguiu o exemplo do seu avô Abraão, quando Deus lhe confirmou as promessas que ele tinha feito a Abraão. Jacó prometeu a Deus: de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Citado em Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. A prática do dízimo foi mais tarde incorporada na aliança com Israel como uma lei escrita. A tribo de Levi, dedicada ao serviço religioso da nação, não recebeu uma herança de terra, a partir da qual deriva um aumento. Citado em Números, capítulo 18, versículo 23. Mas recebeu o dízimo da produção agrícola de Israel, pelo seu serviço eclesiástico à nação. Os levitas, baseados no que tinham recebido em dízimos do povo, por sua vez davam um dízimo à família sacerdotal de Arão, citado em versículos 26 a 28. Com o passar do tempo, o dízimo foi negligenciado descuidadamente por Judá após o exílio, pelo que Deus repreendeu severamente a nação, citado em Malaquias, capítulo 3, versículos 8 a 10. Não dar o dízimo, disse Deus, era o equivalente a roubá-lo, e o povo foi consequentemente amaldiçoado. No entanto, ele também prometeu que a obediência de dar o dízimo resultaria em bênçãos tão abundantes que não haveria lugar suficiente para as recolherdes. Na verdade, Deus disse aqui que o povo lhe tinha roubado em dízimos e ofertas, mostrando que Deus esperava que eles dessem ofertas adicionais para além do seu dízimo, cujos montantes eram determinados individualmente. Ofertas podiam ser dadas a qualquer momento, mas eram exigências específicas durante os períodos dos festivais de Deus, quando cada um devia dar como tivesse possibilidade, em conformidade com as bênçãos que ele tinha recebido de Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 16 e 17. Alguns séculos mais tarde, Jesus, de forma clara, manteve esta prática do dízimo, afirmando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Citado em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Em vez de aproveitar esta oportunidade esplêndida para anular a prática do dízimo, Cristo, pelo contrário, confirmou plenamente seu desejo de que dar o dízimo deveria realmente ser praticado, juntamente com a sincera adesão de fazer outras coisas mais importantes, coisas espirituais, que eles estavam claramente negligenciando. Como os dízimos e as ofertas em Israel foram dados à tribo de Levi para o seu sustento e o seu serviço a Deus, assim também a igreja, no Novo Testamento, prestou apoio financeiro aos ministros de Cristo para realizar o seu trabalho. Instâncias e os princípios relativos a esta prática são encontrados em várias passagens. Vejo Lucas capítulo 10, versículos 1 e 7 e 8, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 14, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 a 9, Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 18 e Hebreus, todo o capítulo 7. De Deuteronômio 14, podemos identificar outras duas razões do dízimo: para ir às festas de Deus, citado em Levítico 23, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 27, e para atender as necessidades dos pobres e necessitados, citado em versículos 38 e 39. Como acreditamos em observar os festivais de Deus e acreditamos em cuidar da necessidade dos pobres e necessitados, reconhecemos a continuidade desta prática. A Igreja de Deus Unido continua a ensinar que o dízimo é uma lei universal e que a obediência da boa vontade de uma pessoa a esta lei reflete a natureza altruísta e generosa do nosso Criador e Provedor. Está em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. A respeito da administração desta lei, é o dever da Igreja ensinar às pessoas o princípio do dízimo, mas é a responsabilidade do indivíduo em obedecer. O dízimo é uma coisa pessoal, de fé, entre o indivíduo e seu Criador. Ensinamos: qualquer pessoa zelosa em seguir a Deus deve obedecê-lo neste caminho fundamental, mas não é responsabilidade da Igreja nem forçar nem regular o pagamento do dízimo. Por causa das complexidades econômicas da sociedade de hoje, a Igreja regularmente recebe muitas perguntas técnicas a respeito do dízimo, procuramos dar a direção administrativa informada de acordo com o desejo e direção de Deus. Quanto à doação voluntária, além do dízimo que Deus exige, Ele deseja que sejamos generosos com as bênçãos que Ele nos deu, disposto a ajudar os outros através da contribuição para o trabalho da sua Igreja, proclamando a sua verdade e cuidando da necessidade dos membros. E nós devemos ajudar os necessitados que encontramos conforme somos capazes. A Escritura mostra que enquanto temos de prestar adequadamente para as nossas famílias e ser sábios, mordomos nossos recursos, devemos também dar e cuidar das pessoas. Através do dízimo e ofertas voluntárias adicionais com sentimento de alegria e de boa vontade, citado em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8, nós tanto honramos a Deus como apoiamos as necessidades físicas para fazer a sua obra, pregando o Evangelho ao mundo e fazendo discípulos de todas as nações. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 14, e no capítulo 28, versículos 19 e 20. Deus proveu um sistema financeiro perfeito e providencia a necessidade da sua obra, a necessidade pessoal de observar os seus festivais e a necessidade de cuidar dos pobres.